Este é o podcast Proteja Brasil.
Proteja é a defesa e conservação dos rios da Amazônia.
Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Proteja Brasil. Um projeto do portal Proteja que nesta temporada traz o debate sobre o tema Rios Amazônicos.
É desse rio que vem meu alimento, que tira o meu sustento, que me leva pra lá e pra cá. É esse rio que precisamos preservar, que pode equilibrar, então comece logo a cuidar. Rios, rios, rios amazônicos, rios, rios, vamos cuidar. Rios, rios, rios amazônicos, rios, rios, aqui é o meu lugar.
Eu sou a jornalista Lene Santos e, junto com convidados, vou conduzir o bate-papo deste segundo episódio da quarta temporada do podcast Proteja Brasil sobre rios amazônicos, abordando também a conexão entre os ambientes aquáticos e terrestres. Hoje reunimos para esta conversa o pesquisador Alberto Acama, que tem uma forte atuação na Bacia do Tocantins. O professor da Universidade do Estado do Amazonas e coordenador do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, UNESAM, Dr. Pedro Raposo, e a especialista em conservação da TNC Brasil, Lucilene Amaral, que atua e vive na cidade de Santarém, nas margens do rio Tapajós.
Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do país. Preservar para equilibrar.
Eu começo essa conversa com o biólogo Alberto Acama. Ele tem mestrado e doutorado pela USP em zoologia e desde 2010 trabalha com espécies ameaçadas. Atualmente atua na área da taxonomia de peixes de água doce da Amazônia. A sua outra área de atuação é a conservação de peixes em todo o Brasil. Alberto Acama, seja muito bem-vindo ao podcast Proteja Brasil. Suas pesquisas investigam espécies de peixes ameaçadas de extinção. Você atua numa área em que existem pelo menos, 2.400 espécies de peixes, né? Conte um pouco como é que foi que surgiu o alerta que deu início para os seus estudos.
Eu venho trabalhando com espécies ameaçadas há um bom tempo. Um pouquinho antes de 2010, a gente começou a trabalhar com isso junto com o pessoal do CMBio. Fiz parte de várias oficinas de avaliação e tenho feito isso desde 2010. E de lá para cá, a gente vem aprofundando esse tipo de estudo justamente na região amazônica, mais focada principalmente hoje no Rio Tocantins.
Recentemente você participou de uma expedição pelo Tocantins e vocês mergulharam fundo nesse rio. Como você descreveria a realidade hoje nas profundezas do rio Tocantins?
Não é só a profundeza do rio Tocantins, né? A bacia como um todo, o rio Tocantins, ela vem sofrendo degradação tanto do processo de uso do solo, né, pela expansão agropecuária, principalmente no Cerrado. O rio Tocantins basicamente corre quase por ele inteiro no Cerrado, onde é o maior celeiro do Brasil hoje. A expansão é enorme nessa região. Em relação às profundezas do rio Tocantins, não é bem as profundezas, mas a calha do rio Tocantins, que ela tem já o rio Amazônico com o maior número de hidrelétricas, são 7 em operação, mais outras várias em planejamento, que alteraram totalmente os ambientes reofílicos do rio Tocantins. E isso faz com que a maior parte de espécies ameaçadas da região amazônica se concentre nessa bacia. Falando um pouquinho sobre a situação da conservação do rio Tocantins hoje, é que todo mundo está vendo, né? Hoje o rio Tocantins é um rio que, na verdade, é uma sucessão de lagos, onde as pessoas comem tucunaré com gosto de barro, e pescada com gosto de barro, e peixes com gosto de barro. Antigamente todo mundo falava que o rio Tocantins tinha muito peixe, não sei o que, pegava jaú, pegava não sei o que, pegava pintado, pegava várias espécies de peixes migratórias, que hoje são raríssimas, e a gente vê então que as pessoas hoje comem peixes que vêm de lagos, de hidrelétricas ou então de piscicultura, que tem um gosto que não é aquele gostinho delicioso que a gente tinha antigamente. A situação da conservação do rio Tocantins ainda é degradada pelos impactos da agropecuária, que vem então também criando outro impacto sinérgico junto com as hidrelétricas. As espécies mais ameaçadas, é claro que são aquelas que são impactadas pelas hidrelétricas. Nesse sentido, todas as espécies reofílicas e aquelas migradoras, elas sofrem demais com os impactos. De 2010 para cá,
na verdade, não houve uma alteração significativa nas espécies ameaçadas. O que foi é que a gente fez uma análise mais atualizada com uma nova metodologia, e algumas espécies continuaram com o mesmo grau de ameaça, outras caíram no grau de ameaça, né? E outras informações que a gente veio coletando de 2010 para cá também tornam mais claro se uma espécie estava ameaçada realmente ou não. E é isso que a gente tem feito, e essa é sempre a nossa preocupação. Está fazendo sempre uma análise de 5 em 5 anos para atualizar a lista de espécies ameaçadas.
Alberto Acama, diferente dos peixes de água salgada que chegam a migrar acima de 100 quilômetros, os peixes de água doce migram abaixo de 100 quilômetros. Na Amazônia e no Tocantins, há, como disse agora há pouco, centenas dessas espécies. Alberto, as espécies migratórias são, portanto, os peixes comerciais mais importantes da Amazônia?
Não são só os peixes migratórios que são importantes para a região amazônica, né? Óbvio que as espécies de peixe migratória correspondem a um enorme recurso utilizado. E toda vez que a gente tem um barramento, essas espécies elas são impactadas, porque os barramentos são principalmente barragens que impedem o fluxo das populações acima para baixo e de baixo para cima. Então, isso faz com que as espécies migratórias tenham uma redução quando você constrói uma hidrelétrica. Isso leva, então, a problemas, porque a população amazônida é a que concentra o maior consumo de proteína animal de origem do pescado. Maior que a média mundial, maior que a média até dos países asiáticos. A gente come muito peixe na Amazônia.
Para quem quiser se aprofundar nesse tema, pode ver muita coisa do que foi falado aqui no documentário Peixes das Profundezas, do Rio Tocantins.
Maiores informações de vídeo vocês podem encontrar no Ictio Xingu, no canal do YouTube, lá onde a gente trabalha não só com Xingu, mas no Tocantins, o Araguaia. E se vocês tiverem interesse, eu acho que são vários temas diversos que podem atrair o ouvinte aqui no seu podcast.
E para finalizar, a sua contribuição para as discussões acerca do tema da conservação em tempos de mudanças climáticas.
Em tempos de mudanças climáticas, todas essas hidrelétricas do Madeira, do Xingu, do Tocantins, podem sofrer gravemente com as mudanças climáticas e principalmente com o desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque vai chover menos na região onde estão as cabeceiras desses rios, né? E isso significa que eles vão produzir menos energia e você vai ter rios barrados com menos água, e isso vai acarretar em perdas energéticas para o país. Então você cria um enorme impacto nos ecossistemas aquáticos com essas hidrelétricas, e essas hidrelétricas não vão render muito num futuro próximo. Então essa é a dica: as hidrelétricas elas não estão desconectadas do nosso mundo, está tudo relacionado, e a gente precisa cuidar melhor do nosso planeta.
Cuidar melhor do nosso planeta. A gente tem ouvido muito isso aqui durante as conversas com os mais diferentes especialistas em conservação que atuam e vivem na Amazônia. Mas além do desafio da conservação, a Amazônia enfrenta outros graves problemas. E quem vai falar sobre isso com a gente é o professor da Universidade Estadual do Amazonas, doutor Pedro Raposo. Bem-vindo.
Rios, rios, rios amazônicos, vamos cuidar.
Professor Pedro Raposo é doutor em Sociologia e atualmente coordena o NESAM, cujos estudos abordam áreas de conflitos em territórios ribeirinhos. Professor, explique esse aspecto do seu trabalho e das pesquisas que estão sendo desenvolvidas atualmente no âmbito do NESAM, lá no estado do Amazonas.
Minha especialização é no campo das políticas de desenvolvimento, gestão de territórios, conflitos e violências, com esse enfoque no campo de povos e comunidades tradicionais. Atualmente represento o estado do Amazonas numa comissão técnica na 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que trata de temas correlacionados aí às questões socioambientais, territoriais, os processos de mobilização étnica dos povos indígenas, e venho atuando nessa região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, sobretudo em diálogo e qualificando informações, né, a partir do NESAM, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, junto aos povos indígenas.
Pedro Raposo, você pode fazer uma caracterização acerca dos conflitos nos territórios e comunidades ribeirinhas do Alto Solimões?
O trabalho que o NESAM tem desenvolvido é dentro de uma perspectiva interdisciplinar, né, com esse objetivo de construir diálogos e conhecimentos a partir das realidades socioambientais amazônicas. Nós somos um grupo formado não só por pesquisadores e alunos da Universidade do Estado do Amazonas, mas também da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto Federal, né, de Ensino Técnico também, o IFAM. Nós temos uma parceria internacional de apoio nessa região da Tríplice Fronteira, né, com as universidades na Colômbia e no Peru, tendo como perspectiva, né, um trabalho de autogestão democrática, respeitando conhecimentos e os saberes dos povos indígenas e das comunidades tradicionais nessa região. Atualmente nós desenvolvemos trabalhos de qualificação de informações a partir de algumas linhas de pesquisa envolvendo cultura, religião, representações socioespaciais, a dinâmica das territorialidades dos conflitos socioambientais e sua relação com as políticas de Estado. Tem um trabalho também dentro da perspectiva da agrobiodiversidade, gestão dos recursos e bens comuns, pensando sempre dentro dessa perspectiva, né, dos povos indígenas, dessas regiões de fronteira, e como se configuram de um ponto de vista da sua complexidade. Então, acho que é primeiro importante destacar que é uma região, essa região de Tríplice Fronteira, que comporta aí cerca de 9 municípios, com uma população de mais de 260 mil habitantes, dentre os quais percentual de mais de 164 mil indígenas. Eu acredito que agora, nesse censo, a gente vai conseguir entender um pouco melhor dessa dinâmica demográfica, tem possibilitado aí uma interpretação, sobretudo marcada pela complexidade dos territórios, né? São 13 povos indígenas, né? 13 grupos étnicos que vivem nessa região, uma região bastante complexa do ponto de vista da sua ocupação territorial. Nós temos ali a segunda maior terra indígena do Brasil, né? Terra indígena do Vale do Javari, que contém aí atualmente 15 grupos indígenas em isolamento voluntário. Dentro dessa perspectiva, a gente tem tentado compreender essa relação e essa dinâmica por trás das formas de uso e de gestão compartilhada desses territórios, a complexidade e as relações estabelecidas com as políticas governamentais, as relações estabelecidas entre o Estado e sociedade civil, sobretudo marcado aí por diversos problemas, né, por inúmeras questões que envolvem o uso dessa terra, sobretudo do ponto de vista dessas questões que estão ligadas aí aos conflitos, né, à violência e à violação de direitos, né, desses territórios. Quando se trata de criar, né, uma reflexão acerca do que é e de como se caracteriza esse território, a gente não pode deixar de considerar exatamente isso, né? Acho que são fatores muito complexos que estão ligados aí a inúmeras atividades marcadas por um mercado ilegal, de exploração ilegal desses recursos naturais dentro desses territórios indígenas. Então, do ponto de vista do conflito, da violência e das relações que se estabelecem, a gente tem lidado com uma perspectiva de entender um pouco e de qualificar essas informações, né? Sobretudo os conflitos relacionados à exploração ilegal da madeira, da pesca ilegal também, do garimpo ilegal, né, da mineração ilegal dentro desses territórios. Isso tem permitido a gente entender um pouco dessa dinâmica, das relações que se estabelecem dentro dos territórios indígenas. E cabe destacar também que, para além dos territórios indígenas, a gente tem uma série de formas de uso de ocupação desse território por populações locais, né, por povos e comunidades tradicionais não indígenas também, que estão dentro dessa dinâmica.
As ações que estão sendo desenvolvidas nessas áreas contribuem para minimizar os conflitos nos territórios? Elas estão dando algum resultado?
Quando a gente analisa quais são as ações, quais são as medidas que estão sendo realizadas para tentar diminuir ou responder a esses problemas, a esses conflitos, a gente precisa pensar primeiro de um ponto de vista da análise das políticas institucionais, né, de fiscalização e de monitoramento desse território em que o Estado é responsável e, infelizmente, né, tem se omitido em decorrência de inúmeros problemas que estão ligados à própria administração dessas políticas governamentais de monitoramento desses territórios transfronteiriços. Então, a análise que se faz, ao menos dos últimos 4 anos, é o que a gente tem vivenciado, é essa fragmentação, né, essa desidratação das instituições, que reflete na ausência, né, de órgãos fiscalizadores, embora estejam presentes, né, a gente tem ali uma característica muito particular desse território, que é o fato de que, sendo uma área de faixa de fronteira, você tem ali inúmeras instituições de monitoramento, né, do território presentes. A gente tem as Forças Armadas, a Polícia Federal, né, a Força Nacional, inúmeras outras polícias também. Mas o que a gente tem assistido nesses últimos anos é uma fragilização da capacidade de monitoramento e de fiscalização desses territórios. Enfim, isso se dá em decorrência de inúmeras questões que estão ligadas à própria omissão de políticas governamentais preocupadas, né, com essa situação. Tenho chamado, a gente tem discutido exatamente essa, dentro de um ponto de vista acadêmico, das análises que a gente tem produzido em decorrência da pesquisa de campo, de todo o trabalho em parceria com a sociedade civil, com as comunidades locais, um entendimento sobre o que é o Estado dentro dessa perspectiva, né? É um Estado ausente, presente, que toma, né, de forma muito particular, uma configuração de um Estado ambivalente, né? Ou seja, ele está ali com todo o seu aparato institucional físico, mas que nós não assistimos ou que nós assistimos esporadicamente é uma atuação muito mínima, em decorrência, sobretudo, de que esse é um território muito complexo e muito amplo do ponto de vista físico, e isso causa uma desassistência do ponto de vista do monitoramento e da fiscalização, na medida em que isso se torna um território propício, né, para a atuação de inúmeros agentes não estatais, né, de agentes de comercialização, agentes ilegais, né, que dialogam e que se apropriam desse território, se apropriam do território dos povos indígenas, e isso tem sido expresso, sobretudo nos conflitos e na violência. Eu estou falando exatamente, né, desses mercados ilegais, de todos esses problemas que se configuram em decorrência dessa ausência de monitoramento e de fiscalização.
De que maneira, na sua opinião, esses conflitos ocasionados pela pesca ilegal, pela extração ilegal de madeira, estão interferindo nas atividades que garantem a sobrevivência de muitas comunidades que vivem e sobrevivem a partir de atividades que dependem dos rios e lagos amazônicos?
Nós sabemos da potencialidade e do quanto representa toda a capacidade, né, dos bens e dos recursos naturais que estão presentes dentro desses territórios indígenas, dentro dessa região de fronteira. E é impossível, dentro desse contexto, não pensar no impacto causado por essa atuação ilegal de expropriação e de mercantilização da natureza por esses agentes ilegais que estão ligados aí diretamente a esse comércio, né, da pesca ilegal, da extração ilegal de madeira, da caça ilegal, e como é que elas se associam também com esse outro grande problema transfronteiriço, né, esse problema internacional, que é a questão do narcotráfico, né, do investimento desses recursos na exploração ilegal dessas atividades econômicas, né, que se dão dentro dessa dinâmica de expropriação e de exploração desses territórios e desses recursos. E se a gente para analisar o impacto disso, sobretudo nesse caso particular da pesca, a gente tende a entender, né, que existem dimensões representativas sobre formas de uso desses espaços, né, desses recursos, de maneira diferente. Quando eu estou falando de recurso, eu estou pensando de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista economicista, né, em que os rios, os lagos ali são, de um ponto de vista da atuação ilegal desses agentes, uma forma de captar, né, de lucrar com o peixe, com o pescado, de lucrar com toda uma atividade ali que impacta de forma direta no modo de vida das populações locais, sobretudo dos povos indígenas. A gente sabe que se trata, dentro desse ponto de vista, desses bens naturais compartilhados, a perspectiva dos povos indígenas é outra, não é simplesmente, né, aí marcada por essa dimensão econômica, né, por essa dimensão de mercantilização da natureza, né, quando uma comunidade protege um lago, por exemplo, ela está protegendo uma geladeira, né, uma despensa. Você tem ali uma capacidade de uso de pescado dentro de um lago, né, que vai ser manejado de maneira racional, né, compartilhada e, sobretudo, preocupada com a garantia, né, do dia seguinte, da sobrevivência do dia seguinte. Coisa que não é pensada, claro, né, evidente, por esses agentes ilegais, né, que exploram esses lagos, que exploram esses rios. Então, o que a gente tem assistido nos últimos anos é exatamente inúmeros conflitos que estão relacionados aí a essa dinâmica da pesca comercial.
Umas vezes, né, praticada de forma ilegal dentro das terras indígenas.
Isso, infelizmente, tem impactado o modo de vida das terras indígenas, o trabalho realizado na pesca artesanal, né, em decorrência dessa quantidade, né, de capturas de pescado. Eu acho que isso tem, infelizmente, se agravado nos últimos anos em decorrência, como eu destaquei, dessa fragilização das políticas de monitoramento e de fiscalização dentro desses territórios, que são áreas protegidas, né? Ali você deveria ter o IBAMA, você deveria ter uma atuação mais ostensiva, mais assertiva da Polícia Federal, da Força Nacional, e é o que a gente não tem assistido. E isso, claro, dá margem, né, para inúmeras formas de entrada ilegal, né, de agentes comerciais dentro desses territórios, o que consequentemente vai impactar o modo de vida dessa população, que infelizmente em alguns casos também é agenciada em decorrência exatamente de não ter outras alternativas econômicas, né, acaba infelizmente fazendo parte desses fenômenos, né, de ocupação ilegal, dentro de apropriação ilegal desses lagos, desses territórios de pesca. Mas não dá para a gente simplesmente criminalizar as populações locais, sobretudo os pescadores comerciais, e o que resulta no impacto da pesca artesanal e do modo de vida das populações locais é essa ausência de uma política de desenvolvimento econômico que possa dialogar com o setor da pesca comercial, né, com demais setores da sociedade civil, e que permitam aí uma forma alternativa de desenvolvimento econômico para a região. Então isso é um outro elemento interessante para a gente pensar, que não basta simplesmente identificar, né, a existência e o impacto da pesca comercial ilegal dentro desses territórios, sem que a gente compreenda que há uma necessidade de não criminalizar puramente esses agentes. Muitos são, claro, né, moradores pertencentes à região, conhecedores, né, de um saber local, de um saber ambiental, de uso e apropriação desses recursos, mas acredito eu que esse fenômeno, né, dos conflitos que estão ligados aí a essa exploração, essa mercantilização da natureza, são em decorrência exatamente da ausência de políticas institucionais de assistência, né, e de desenvolvimento econômico também nessa região transfronteiriça.
Durante esse período de atuação nessa região, professor, o NESAN, que já foi citado aqui algumas vezes, vem desenvolvendo um trabalho com equipes de diversas áreas do conhecimento. É possível, então, fazer um balanço a respeito dos dados coletados? Alguma conclusão? Quais conclusões, professor Pedro Raposo?
A gente tem realizado um esforço institucional, do ponto de vista do trabalho desenvolvido no NESAN, através da Universidade do Estado do Amazonas, dentro dessa perspectiva interdisciplinar. Nós somos um grupo aí formado por antropólogos, sociólogos, geógrafos, biólogos, né? A gente tem feito um trabalho aí de diagnóstico socioambiental e territorial nessa região, né, que compõe esses 9 municípios da faixa de fronteira. Enfim, eu acho que se tratando de uma maneira muito particular, referente aí a essa situação dos problemas evidenciados nesses territórios indígenas, tem possibilitado a gente a construir alguns diagnósticos, né, alguns trabalhos aí que são resultados da nossa atuação, inclusive das metodologias, dos procedimentos de metodologia de pesquisa de campo que a gente tem realizado para capturar, né, para captar esses dados dentro de uma perspectiva quantitativa e qualitativa. Acho que isso está presente, sobretudo, na publicação de inúmeros trabalhos e na atuação de extensão universitária na região. A gente tem uma página na internet, né, www.nesan.com.br, e essa nossa página, né, e nas redes sociais também, a gente tem feito esse trabalho, né, de divulgação das informações e do diagnóstico que a gente tem produzido a partir, né, desse diálogo com a população indígena, né, com as instituições locais. E isso, consequentemente, tem permitido a gente a construir algumas informações que têm possibilitado uma interpretação, né, uma compreensão do que são as políticas governamentais, né, para essa região, o que são, né, as inúmeras formas de configurações socioambientais de uso de território dessa região de fronteira, e aí mais particularmente a essas questões que envolvem os conflitos e a violência, a gente tem, de alguma forma, atentado para o fato de que não só qualificar, levantar essas informações, sistematizar essas informações é importante, mas também devolver esse trabalho para a população local, né, as comunidades, encaminhar essas informações para as instituições competentes, as instituições responsáveis. A gente tem um diálogo muito franco, né, de parceria com o Ministério Público Federal, né, com a FUNAI, com a Defensoria Pública do Estado, que são órgãos que estão e que lidam, né, diretamente com uma assistência e um trabalho direto junto aos povos e comunidades tradicionais locais, sobretudo aos povos indígenas. E isso tem permitido a gente, a partir dessas informações, da qualificação e da sistematização desses dados, criar uma espécie de radiografia socioambiental desses fenômenos que envolvem, né, as formas de uso do território, a dinâmica e os problemas que estão ligados aí à exploração ilegal dos recursos naturais, desses bens naturais de uso comum compartilhado por essas populações, né, por esses povos indígenas, por exemplo. E isso está expresso, como eu destaquei, nesse trabalho, né, na divulgação desse trabalho em forma, né, de textos, de artigos, de livros, né. A gente tem lá na página do NESAM, na internet, inúmeras publicações que revelam um pouco disso também, né, sobretudo a nossa atuação mais interdisciplinar, os projetos de pesquisa com financiamento do governo federal, do governo do estado do Amazonas, em parceria também com financiamentos internacionais de pesquisa, possibilitado a gente a dar uma maior visibilidade, né, a essas situações.
Proteja é a defesa e conservação dos rios da Amazônia.
A cada episódio, nós buscamos um pouco da história e da realidade atual de um rio amazônico. Essa escolha de quais rios, ela foi aleatória, feita pela equipe do portal Proteja Brasil. No episódio anterior, nós falamos do rio Amazonas. Se você ainda não ouviu, volta lá, vale a pena conhecer. Hoje, nós vamos ouvir um pouco sobre o rio Tapajós.
Rios, rios, rios amazônicos.
O rio Tapajós nasce no estado do Mato Grosso, banha parte do Pará e deságua no rio Amazonas, ainda no estado do Pará, em frente à cidade de Santarém, localizada a cerca de 700 quilômetros de Belém. O nome Tapajós é originário de uma tribo indígena com o mesmo nome. O rio Tapajós tem origem na confluência dos rios Juruena e São Manuel, Teles Pires. Quando combinado com o rio Juruena, o Tapajós tem aproximadamente 1.900 quilômetros de comprimento. A maior parte de seu percurso está no estado do Pará, mas a parte sul faz a divisa dos estados do Pará e Amazonas. A bacia do rio Tapajós abrange 6% das águas da bacia amazônica. Em janeiro de 2022, ganhou destaque na imprensa e nas redes sociais a expressiva turbidez do rio Tapajós, em especial em Alter do Chão, conhecido pelas praias de águas cristalinas. Embora o aumento da turbidez das águas do Tapajós, próximo à sua foz, não seja um fenômeno novo, tem chamado atenção pelo aumento de sua intensidade e duração prolongada ao longo do ano. De acordo com o relatório técnico do MAP Biomas, além da influência histórica do carreamento de sedimentos pelo rio Amazonas, que na época de cheia adentram o Tapajós através de canais que conectam ambos os rios, recentemente esse aumento de turbidez tem sido atribuído à exploração garimpeira na bacia do Tapajós, em um trecho que vai desde Jacareacanga até Santarém. O garimpo ilegal na Amazônia, tanto terrestre quanto em rios, balsas, tem crescido nos últimos anos. A bacia do Tapajós é uma das regiões onde esse crescimento foi mais expressivo no Brasil. E é onde a área de garimpo triplicou nos últimos 10 anos, crescendo uma área do tamanho da cidade de Porto Alegre. Para se conhecer melhor a causa dessa alteração na coloração da água, é preciso a realização de pesquisas científicas, que estão em curso neste momento, feitas por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará e que serão publicadas em breve.
Eu estou de volta para te falar que o nosso podcast ainda não acabou. A conversa agora é com a especialista em conservação da TNC Brasil, Lucilene Amaral.
Rios Amazônicos. Proteger e conservar é o nosso compromisso.
Lucilene, seja bem-vinda ao podcast do Proteja Brasil. Nós vamos iniciar falando sobre a importância das áreas protegidas e da atuação das comunidades para a conservação das águas na Bacia do Tapajós, principalmente. Vamos conhecer um pouco sobre a experiência da Lucilene, que vive e trabalha na região amazônica.
Eu sou daqui, da região do Tapajós, eu nasci e me criei aqui em Santarém, na região amazônica, né? Já trabalho há alguns anos com conservação ambiental. Na TNC, eu vou fazer 3 anos trabalhando com a conservação da água doce, dos recursos aquáticos, né? Conservação de base comunitária. Mas eu tenho uma experiência já de profissional, né? De alguns anos, trabalhando também em outra organização ambiental com as comunidades de base, com as comunidades ribeirinhas, apoiando o trabalho do manejo de lagos, o fortalecimento das organizações de base para a construção dos acordos de pesca na região da várzea amazônica.
Vamos falar agora um pouco sobre acordos de pesca e como eles podem ajudar na conservação dos rios, em especial aqui, né, da Bacia do Tapajós, que é onde você vem atuando já há algum tempo. Então, o que são acordos de pesca?
Os acordos comunitários de pesca, eles surgiram, né, já há bastante tempo, lá pelas décadas de 70, 80. Houve um fortalecimento maior nas décadas 90 e no ano 2000, quando esses acordos passaram, né, da instância de um acordo local entre comunidades para serem reconhecidos como um instrumento legal de gestão daqueles territórios aquáticos, daqueles territórios pesqueiros. Então, os acordos de pesca, eles basicamente reúnem diversas comunidades ao entorno de um ambiente aquático e ali são estabelecidas normas, regras pela comunidade da formas de uso e de pesca que será praticado dentro daquele determinado ambiente. A importância em relação à conservação é porque essas regras, elas são construídas na base, né, pela própria comunidade. Então, esses comunitários, os ribeirinhos, eles se apropriam desse processo e eles mesmos fazem todo um acompanhamento, monitoramento, a fiscalização do cumprimento das regras e percebem no seu dia a dia o resultado da eficiência desses acordos no manejo do pescado, no aumento dos estoques pesqueiros, na recuperação de áreas antes consideradas, de alguma forma, por degradação, que são recuperadas com o passar do tempo que aquele ambiente está sendo manejado.
Então, vamos falar agora da participação dos comunitários na elaboração desses acordos. Você participou ativamente da construção de alguns e, em especial, aqui na região do Tapajós.
A região do Tapajós, ela é bem interessante porque ela está, né, contemplada aí por unidades de conservação e também existem a presença ali de territórios indígenas. Então, é uma região bastante complexa em termos de diversidade sociocultural e nós temos aí a presença da reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, que é um grande complexo de diversidade sociocultural, de comunidades, né, e de ecossistemas. Então, no Tapajós, dentro da Resex, existe um plano de manejo da Resex, e dentro dessa estrutura do plano de manejo existe um capítulo, digamos assim, né, que trata sobre a pesca, a atividade pesqueira, e tem, então, as normas dos acordos de pesca nos ambientes aquáticos dentro da reserva Tapajós-Arapiuns.
Então, Lucilene, você pode falar um pouco mais sobre esse plano de manejo da reserva extrativista Tapajós-Arapiuns e dessa integração terra-água no contexto da conservação dos ambientes aquáticos?
Quando pensa em conservação da água doce, a gente também tem que considerar a porção terrestre, né? Nós vivemos numa região onde é fortemente influenciada pelo fluxo do rio, né? Os 6 meses de cheia e 6 meses de seca. Então, na época da cheia, o nível das águas sobe e invade essas áreas de floresta, que são locais onde o pescado vai procurar alimento, vai se reproduzir, vai viver o processo natural deles de reprodução e de migração. Então, essa interação entre a floresta e o ambiente aquático, ele é importante para toda a dinâmica do ecossistema aquático também, né? Porque as espécies aquáticas, elas não dependem somente da água, mas elas precisam da floresta, dos frutos, dos ambientes da floresta que sofrem esse efeito da inundação e que serve de abrigo para muitas espécies também. Se pensar e se falar em gestão sustentável na Amazônia, eu acredito que até em outros lugares do mundo, mas pensando em Amazônia, não tem como se trabalhar a gestão sustentável sem envolver as populações tradicionais, sem envolver as comunidades ribeirinhas, que são os principais atores que estão no dia a dia acompanhando esses processos, fazendo o monitoramento, muitas vezes até sem apoio dos órgãos governamentais ou ainda com apoio reduzido, mesmo daqueles parceiros financiadores, né, que têm incentivado, que têm atuado para o fortalecimento dessas organizações, mas sabemos que as populações tradicionais, os ribeirinhos, indígenas, quilombolas, são pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando presencialmente, né, engajado, motivado, fazendo além do que um recurso poderia contemplar, né, do que uma ajuda financeira, seja do governo, seja de instituições, possa contemplar. Por quê? Porque eles têm esse sentimento, né, de territorialidade, esse sentimento de donos daquele território, de usuário. Mas esse, quando eu falo donos do território, não é no sentido de propriedade individual, mas donos coletivos, sabendo que aquela riqueza toda, ela não é só para a sua geração, mas também para as gerações futuras. Então, quando eu penso em gestão sustentável e em fortalecimento de gestão, necessariamente a gente tem que pensar em como promover o fortalecimento, o engajamento, a continuidade, principalmente, né, dos jovens, dessas novas geração que está surgindo dentro das áreas de conservação, quando dentro da floresta nacional, dentro da Resex, dentro das comunidades ribeirinhas, dentro dos territórios indígenas, né, como nós podemos estimular e incentivar que essa nova geração permaneça no território e continue trabalhando para a conservação.
A Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns é uma unidade de conservação de uso sustentável da natureza localizada no estado do Pará, com território distribuído entre os municípios de Aveiro e Santarém. A Resex, como é chamada, é formada por cerca de 650 mil hectares de floresta. E as principais ameaças à Resex atualmente são os desmatamentos e as queimadas. Lucilene, sabemos que as ações antrópicas influem no ambiente e esse é um dos maiores desafios na conservação. Na sua opinião, quais são, além desse, os desafios da conservação em ambientes aquáticos?
As grandes obras que estão sendo instaladas, a mineração ilegal, além da ausência de políticas públicas que realmente sejam eficazes, factíveis, que realmente possam ser implementadas de forma eficiente dentro do território, políticas públicas que contemplem a realidade e a diversidade dos territórios. Essa é uma grande barreira, mas além de tudo isso, a gente está falando de um território, quando a gente pensa na Amazônia, a gente está falando de um território gigantesco. Então, a gente tem que levar em consideração o tamanho dessa área, né? Quando a gente fala em conservação e em desafio para implementar, seja uma política, seja um programa, seja um projeto, nós temos que olhar para esse universo que é a Amazônia e como é a realidade. Eu percebo que muitas iniciativas são boas, muitas iniciativas poderiam ser mais eficientes se elas fossem mais próximas da realidade dessas populações. Como é o modo de vida, como funciona a logística dentro de um território desse, de coisas simples que às vezes a gente pensa, uma reunião, vamos fazer uma reunião. Aí quando você está com o pé no chão, que vai ver distância, a dificuldade de mobilização das pessoas para participar dessa reunião, o que isso significa no dia a dia dessas pessoas, nesse processo de mobilização. Então, eu vejo assim, que é um grande desafio pensar em ações, programas, políticas, projetos para a Amazônia, mas que contemple a realidade local, que contemple a realidade das populações, das pessoas que vivem nesse território. Quando a gente reúne com a comunidade e ouve, né, o posicionamento, as experiências, as falas com atenção, a gente percebe que existe toda uma dinâmica, né, de trabalho que às vezes nos escapa só do conhecimento técnico. Então, esse envolvimento, essa escuta, essa proximidade. E toda vez que a gente fala em proximidade com populações tradicionais, a gente está falando de convivência, a gente está falando de criar relacionamentos. Então, isso é muito importante, porque é estabelecido relacionamentos de confiança entre os parceiros e a comunidade. E a gente sabe que relacionamento e confiança demanda um tempo de construção, não é de uma hora para outra. Então, esse tempo, essa construção, ela tem que ser trabalhada, mantida, fortalecida, para então criar essa parceria que dá certo.
Fale-nos qual a visão de sustentabilidade da TNC na sua interface com as ações que estão em curso na Bacia do Tapajós, na região de Santarém.
A TNC, ela é uma instituição que trabalha baseada fortemente em ciência, né? Então, todas as ações da TNC, ela está baseada em dados científicos, em pesquisa. Outro ponto que a TNC atua é com profundo respeito às populações tradicionais e às comunidades, né, tradicionais, ribeirinho, respeito aos povos, a sua forma de organização, a sua cultura, a sua forma de vida, de modo que fortaleça as ações das populações tradicionais. Então, enquanto instituição, a visão da TNC em sustentabilidade, ela passa pelo conhecimento científico e ela tem essa linha de profundo respeito e fortalecimento de voz e de ação das populações tradicionais.
Para encerrar, Lucilene, você gostaria de chamar a atenção para mais algum aspecto nesse contexto da Bacia Amazônica?
Uma última mensagem que eu gostaria de deixar a respeito da conservação, especialmente dos ambientes aquáticos, da conservação de água doce dos ambientes aquáticos, é nós termos essa plena consciência de que a água, ela é um recurso finito, ela é um recurso limitado, e ela é um recurso essencial para a vida humana. Pessoas e também animais, todos dependemos da água. Então é um dever nosso pensar, cuidar da conservação dos recursos aquáticos, dos recursos hídricos. E eu vejo como um grande avanço essa mobilização de instituições, de parcerias, de governos, de políticas públicas, e principalmente, né, esse olhar para as comunidades tradicionais, para os povos ribeirinhos, para as populações que de muito tempo, desde os seus ancestrais, já traziam essa valorização dos recursos naturais, dos recursos hídricos, que faz parte da vida das pessoas, que faz parte das suas ancestralidades, da sua espiritualidade, faz parte do seu dia a dia, das suas necessidades básicas, mas também existe todo um contexto que envolve a vida das pessoas, né? Eu que sou aqui da região de Rios, que moro à margem do Rio, que cresci, né, tomando banho de rio, banhos de igarapé, a gente lembra desse convívio, dessa relação como parte da nossa vida. Não é apenas um recurso natural que pode ser explorado, mas faz parte da vida das pessoas. Então, acho muito importante esse olhar para o valor que a água tem, que os recursos aquáticos têm para a vida das pessoas, para a vida dos animais, para a vida da floresta. de um modo geral.
Rios, rios amazônicos.
Áreas protegidas é vida garantida.
Esse foi o podcast Proteja Brasil sobre rios amazônicos. Até o próximo episódio.